O título dessa mensagem é O Retorno do Rei Eterno. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Atos 1, versículo 9 até o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Amém. Bom, hoje nós estamos encerrando a série de exposições bíblicas chamada A Chegada do Rei Eterno. E talvez você olhe para esse texto que lemos e fale: puxa vida, mas Natal é nascimento. Mas a gente, com o nascimento que já aconteceu, a gente também tem que relembrar que esse mesmo Deus que foi dado a nós, ele nos voltará um dia. Então nós começamos discorrendo o porquê nessa série. Nós precisamos de um Salvador. Nós vimos como João Batista agiu nos despertando para a necessidade de prepararmos o caminho. Então a gente viu que essa questão de preparar o caminho do Senhor não foi uma atividade apenas do precursor João Batista, que nós, enquanto aqui estamos, nós preparamos o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nós nos deparamos com a chegada do Rei Eterno, e hoje nós refletiremos sobre o seu retorno iminente, com a mensagem: O Retorno do Rei Eterno. Bom, meus amados, nessa época do ano, a cristandade, ela reflete sobre o mistério da encarnação, sobre o propósito de Cristo como o tão esperado Messias, sobre o nosso pecado e a nossa necessidade de arrependimento, sobre as promessas divinas de salvação e de justiça, e sobre a nossa firme esperança no retorno de Cristo e em seu reino por toda a eternidade. Bom, o texto que nós lemos, ele começa com uma sentença de transição, tendo dito isso. Então, toda vez que a gente se depara com uma situação como essa, na verdade, a gente tem que ler bem antes. Mas eu preferi explicar para vocês do que a gente fazer uma leitura muito extensa. Então, o contexto imediato desse texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, ele trata-se de um bate-papo de Jesus com seus discípulos um pouco antes da sua ascensão aos céus. Então, Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou, e aí o texto ele vai dizer lá em Atos que ele viveu lá 40 dias dando provas incontestáveis da sua ressurreição. É meio que um reforço. Os discípulos que escutaram tanto e ficaram lá meio que vagueando, a gente vai se deparar que depois do momento da morte de Jesus, uns vão para o caminho de Emaús, vai Pedro pescar com mais alguns, e eles começam a meio que vaguear ali, vacilar naquilo que Jesus ensinou para eles lá ao longo desses 3 a 4 anos de ministério que teve junto deles. E aí eles ficaram lá meio que de recuperação, Jesus volta, fica lá 40 dias ensinando para eles, reforçando todos esses ensinamentos, falando acerca do reino de Deus, porque muitos deles ainda tinham aquela expectativa ardente que esse reino que Jesus falava tanto, que era um reino que vinha ali para poder acabar com o domínio de Roma e tudo mais. Então, a gente se depara até mesmo com Pedro, a gente se depara até mesmo com Judas, aqueles que eram zelotes, então que eles tinham uma interpretação tanto que equivocada acerca de que reino era esse, que libertação que era essa. Então eles não entendiam muito bem, e eles esperavam que uma hora Jesus ele ia tirar a capa dele, e aí por dentro da capa dele ia estar lá com a roupa de super-herói, e ia assumir todo o seu brado, a sua força, e ia que trazer essa libertação sobre esse domínio, sobre essa força que Roma ele impunha sobre o povo de Israel. E aí Jesus vai lá e ensina todos eles, né? Passa esse tempo com eles, tem aqueles episódios da ressurreição que aparece lá para Maria, chega lá, os discípulos estão trancados de medo, Jesus vai lá e dá um susto daqueles deles lá, dizendo paz seja com vocês. Imagina, trancado, como que entrou alguém, paz seja com vocês, e Jesus começa a aparecer lá para eles e ensiná-los sobre esses valores do reino. E aí enquanto eles comiam, Jesus, ele dá uma ordem muito específica aqui nesse contexto imediato, dizendo para eles não saírem de Jerusalém e aguardarem o momento que viria lá o Espírito Santo que os batizaria, e com o propósito de capacitá-los para propagarem a palavra do Senhor, para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é assim que a gente chega nesse texto que nós acabamos de ler de Atos. Tendo dito isso, então tendo dito tudo isso que eu disse para vocês, Jesus disse então os versículos 9 a 11 que nós lemos. E aí nós nos deparamos com esse texto que mostra lá os galileus olhando para o céu. Jesus subiu aos céus, daqui a pouco uma nuvem cobriu a Shekinah, alguns textos vão até dizer, comentaristas bíblicos que eram esse, encobriu a Jesus, e aí então Jesus some da vista deles. E eles ficam lá como a gente fica nessa época de Ano Novo, olhando para o céu e vendo os fogos, vendo toda aquela coisa bela, bonita, mas eles estão lá, olhando e lamentando Jesus que vai sumindo da vista deles. E quando eles estão olhando para cima, dois homens vestidos de branco, eles aparecem e exorta os discípulos, e ao mesmo tempo que os exorta, também os anima, que eles não devem ficar passivos, olhando para o céu em tom de lamentação, mas o sentido é deles se animarem com a promessa do retorno iminente de Jesus, e assim, com fervor e na dependência de Deus, eles e nós precisamos nos engajar na missão que Deus confiou à sua igreja, já que o Espírito Santo de Deus, que ele já chegou lá no Pentecostes e ele habita na vida do crente em Cristo Jesus, ele traz tal capacitação. Então, com essa capacitação, eu e você, nós podemos ser testemunhas de Jesus Cristo, falar daquilo que Ele fez, falar daquilo que Ele fará, e eu e você, todos, não é uma atividade de um missionário, não é uma atividade de um pastor, não é uma atividade de um evangelista, mas é atividade de todo crente em Cristo Jesus. E nós já nascemos no tempo da espera, aguardando o retorno de Jesus. Nós não vimos Jesus subindo por entre as nuvens, mas de igual modo, nós também temos que nos ocupar com a missão. E se nós não vimos, a palavra de Deus vai até dizer que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, como diz em João 20, 29. Então não é porque a gente não viu Jesus subindo por entre as nuvens e sumindo da nossa vista, que não vamos abraçar e nos engajar com a missão que Deus nos confiou. Então, uma pergunta se faz necessária: como nós demonstramos crer nesse tempo de espera? Porque se você perguntar para todo crente em Cristo Jesus, todos aqueles que entregaram o seu coração ao senhorio de Cristo, todos aqueles que louvam, levantam as mãos e se emocionam, todos aqueles que têm o hábito de congregar, todos eles vão dizer que creem em Jesus Cristo. Mas como demonstramos crer nesse tempo de espera? E a resposta é: sendo nós testemunhas de Jesus, propagando o Evangelho, e não apenas propagando, porque lá na grande comissão aparece uma parte que é muito negligenciada: discipulando. É necessário ir e pregar, mas é necessário também ensinar como se obedece, como se ama, como se serve. E é assim que nós estaremos caminhando na direção de cumprirmos a grande comissão, que a gente vai dizer que, de fato, nós cremos em Cristo Jesus. Nós, ocupando com essa missão, nós temos que confiar, que crer e viver, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar. A qualquer momento, meus amados. E Ele chegando, que Ele nos encontre fazendo aquilo pelo qual fomos chamados. A gente não pode deixar para amanhã. O que nós temos é o hoje. E nós precisamos fazer hoje aquilo que o Senhor entregou para nós. Tem vários textos, em Mateus 25 mesmo, tem alguns deles ali que vão dizer sobre aquela questão de o Senhor retornando e encontrar a igreja vigilante. Tem lá do azeite, lá, tem tantos episódios que o Senhor vai ensinar sobre isso. Vai falar que Ele vai vir como um ladrão. O ladrão, Ele não avisa a hora que Ele vai vir. Os discípulos mesmo, nesse texto, no contexto imediato desse texto de Atos que nós lemos, eles vão falar: Senhor, quando que é? Porque todo mundo quer colocar no calendário, né, para poder estar preparado, estar com a roupa bonita de Natal, estar preparado com a mesa bonita posta, Jesus, vem cear comigo. E o Senhor fala assim que não compete a ninguém saber isso. É no tempo do Senhor. E eu e você, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos viver como o Senhor fosse voltar agora. Não é nem mais tarde, não é nem meia-noite, como a gente faz na celebração, é agora, é já. A gente não pode deixar nada para amanhã. Nós não temos o amanhã. A gente não pode deixar nada para a hora seguinte. Nós não temos a hora seguinte. O que a gente tem é o aqui e agora. Então a gente tem que viver com intensidade, a gente tem que amar com amor verdadeiro, entregue, a gente tem que orar, a gente tem que cantar, a gente tem que louvar cada momento, cada oportunidade que nós temos, como se fosse o último momento. E nem sempre a gente reflete acerca disso. A gente sempre acha que vai ter o amanhã, a gente sempre acha que vai ter um momento para poder louvar mais tranquilo, com mais entrega. A gente sempre acha que vai ter um momento que a gente vai poder, não, eu vou encontrar com aquela pessoa ainda, eu vou falar com aquela pessoa ainda, eu vou perdoar aquela pessoa ainda, eu vou. E não sabemos. O que nós temos é o aqui e o agora. E nós não podemos ser negligentes com a missão que nós recebemos de Deus. É urgente. E Ele já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para executá-la. O que que a gente precisa para poder propagar e ensinar acerca do Senhor, do Reino e dos valores dEle? Ele já nos deu. É o Espírito Santo habitando na vida do crente em Cristo Jesus. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. Então, por isso que não cabe desculpas. Então, por isso que a gente não pode falar, ah, Senhor, eu não fui porque não tinha o dinheiro da passagem. Você não tem o dinheiro da passagem para a Judeia, prega em Jerusalém. Você não tem o dinheiro da passagem para Samaria, prega dentro da sua casa, prega na sua vizinhança, prega para as pessoas que você convive, que você passa, onde você trabalha, onde você estuda. Eu e você precisamos anunciar que o rei está voltando. E nós precisamos falar porque a causa é urgente. E falando em grande comissão, nós estamos falando de evangelização e de discipulado. E a questão é, o quanto estamos engajados com o evangelismo e com o discipulado? O quanto estamos engajados com isso? Ah, sabe o que é? Eu não estou evangelizando, eu estou esperando o Ministério de Missões da PIB Central proporcionar uma ação evangelística. Aí eu vou evangelizar. Sabe o que, que é? Eu não estou discipulando, porque eu estou esperando o próximo treinamento do Ministério de Discipulado lá da PIB Central. Meu amado, isso aí a gente tem que fazer recebendo ou não treinamento. O alimento que a gente recebe é o alimento que a gente tem que compartilhar. O maná que a gente recebe, que vem dos céus, que é a palavra de Deus, que é a revelação, o próprio Cristo, isso a gente tem que dividir com todos que a gente partilha a vida. E encerrando o tempo de Jesus, inicia-se o tempo da igreja, pois recebemos o mesmo Espírito que guiou Jesus em toda a sua missão e que nos inseriu no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12:27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. E quando nós falamos de corpo de Cristo, nós precisamos entender o que isso significa. É muito fácil a gente viajar e levar simplesmente para um lado de uma simbologia, o corpo de Cristo, o ajuntamento dos santos, é a igreja. Tá bom, mas eu gosto de refletir assim. Enquanto Jesus esteve aqui na face da terra, ele teve um corpo humano pelo qual levou ele, pelo qual ele usou desse corpo para poder propagar a sua missão, para amar, para servir, para partilhar a vida e para fazer o que ele fez. E se hoje a igreja é o corpo de Cristo, será que não estamos limitando o agir do Senhor? O corpo de Jesus precisa continuar fazendo a vontade de Jesus. E é assim que nós somos o corpo de Jesus. Então, por isso que não cabe a gente, amar, mas eu não quero amar esse. Servir, mas eu não quero servir esse. Ir lá, mas eu não quero ir para esse lugar. Se somos o corpo de Jesus, a gente tem que buscar no Senhor. Senhor, o que que o Senhor quer fazer? Eis-me aqui, usa a minha vida. E é isso ser o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é você se submeter à vontade de Jesus. É ser você se submeter ao cabeça, que é Jesus. A igreja, meus amados, ela é peregrina por essência e por missão. Ide por todo mundo. E essa é a grande comissão. E nós precisamos ir a mundos que muitas vezes são desconhecidos. Mas alguns estão bem ao nosso lado. Então a pergunta que eu me fiz e faço a você hoje é: qual é a sua Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, geograficamente falando? Da onde você se encontra? Qual que é a sua? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas eu me permito a questionar a minha vida e externo a você, qual que é a Jerusalém, a Judeia, a Samaria e os confins da terra diante do seu coração? Que às vezes Jerusalém é o que é mais perto. Judeia está ali do lado. Samaria um pouquinho mais distante e ainda tem uma limitação na questão de resistência. Sabe? Porque os samaritanos, os judeus, tinham um preconceito imenso com eles. E o confins da terra é aquilo muito mais distante. Então, no seu coração, qual que é o lugar que é mais fácil você falar? O lugar que é um pouquinho mais difícil? Aquele que você tem um pouco mais ainda de resistência e aquele que você tem que viajar para chegar lá, porque está muito longe mesmo. Mas saiba que, independente da geografia ou da resistência do seu coração, a palavra do Senhor tem que ser propagada. O ide tem que ser cumprido. O amor de Deus tem que alcançar a tantos outros corações. Nós somos chamados para sermos testemunhas das boas novas do Senhor Jesus, e essa é a tarefa apostólica de todos nós que somos cristãos. Nós continuamos a missão que Ele começou e nos ensinou por meio dos apóstolos e das Sagradas Escrituras. Então, através do nosso testemunho, audível através da nossa pregação, ou silencioso através da nossa vivência inspirada por Ele, o Jesus ressurreto, Ele continua presente e atuante na história. Mas a tarefa, meus amados, é de não perdermos de vista que aqui não é nossa morada, porque como a gente tende a se instalar e fixar residência. Se perguntar para muitos de nós e a maneira como nós vivemos, a gente quer viver aqui para sempre. Ah, eu gosto tanto da minha vida, eu gosto tanto da minha casa, eu gosto tanto disso ou daquilo. E tem alguns que estão até querendo pensar assim de mudar de religião, porque falar, não, tem uma religião aí que fala que o paraíso é aqui mesmo, então vamos ficar por aqui mesmo, que está tudo certo. E a gente não pode perder de vista que a nossa morada não é aqui. A nossa pátria é outra. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele buscará todos os seus, Ele vai voltar para isso, porque foi essa a promessa. Olha o que diz João 14, 1 ao 3. João 14, 1 a 3. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Meus amados, fato é que com o subir do Senhor, os discípulos eles encararam como uma partida. Contudo, a ausência, ela dá lugar para outro tipo de presença. Porque existem ausências que são um novo modo de presença. Os discípulos, por exemplo, eles progrediram tanto, que tudo que aquilo antes era um motivo de temor, se converteu em motivo de alegria. Puxa vida, olha para Pedro antes, olha para Pedro depois. Se fosse a gente ali perto de Pedro, você diria que Pedro era capaz? Ih, Pedro, você não vai dar não. Eu acho que você vai ter que passar mais 3 anos aí com o Senhor aí. E aí você vai encarar o primeiro sermão de Pedro, a vida de Pedro. Olha para os outros discípulos também. Eles progrediram muito. Muitos daqueles que correram, que fugiram lá, quando o pastor foi ferido, conforme dizia a própria profecia, se a gente vai pesquisar depois a história do fim deles, eles tiveram mortes que eles não negaram, eles não fugiram da raia. André, Pedro mesmo diz a tradição que no momento da crucificação dele, aquele que negou 3 vezes, quando foram para crucificá-lo, ele disse: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E aí então diz a tradição que ele foi crucificado de ponta cabeça. André foi crucificado de uma forma de X, e tantos deles, eles não tiveram morte de aposentadoria não, salvo João, que morreu lá por velhice, na ilha de Patmos, lá que ele estava lá depois até no Apocalipse, que ele ficou exilado, e aí a Bíblia não vai narrar tanto esses fatos assim, e aí vão dizer que ele teve uma morte assim mais tranquila de velhice. Todos os outros, eles foram perseguidos, eles progrediram, eles se entregaram por essa causa, eles progrediram muito. Toda a contemplação do Espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à destra do Pai, e com essa contemplação eles se sentiam encorajados e motivados a seguir adiante. E agora, sem a presença visível do corpo de Jesus, eles podiam compreender mais claramente, com os olhos do Espírito, que aquele que enquanto estava lá perto deles não se ausentou do Pai, a ponto de dizer que ele e o Pai era um, quem via ele via o Pai, que com o subir do céu que teve de Jesus, a ascensão de Jesus, ele também não estava abandonando os discípulos, que ele estava junto dos discípulos, mesmo os olhos não podendo contemplar, não podendo ver, não podendo tocar, mas que Jesus estava com ele, porque, meus amados, esse é o nosso Emmanuel, esse é o nosso Deus conosco, que está sempre com a gente, vendo os nossos olhos ou não, tocando o nosso corpo ou não, mas o Senhor está conosco, e os discípulos, eles entenderam e viveram assim. Então é necessário contemplarmos com os olhos do Espírito, que em nós habita, o Deus que é conosco, diante das nossas dificuldades, das nossas adversidades, das nossas lutas, das nossas provações. Nós temos que ter diante de nós a realidade que Deus não se ausentou dos céus. Deus é conosco, Ele está conosco. Mas há algo certo: assim como no Natal, que nós celebramos o nascimento de Cristo, que veio, é necessário termos em vista que Ele virá novamente. Jesus voltará. Isso não é um conto da carochinha, isso não é um mito da igreja para fazer com que a gente tenha uma vida firme. Jesus voltará. E essa é a mensagem, a certeza, a promessa que nós temos na palavra do Senhor. Aqui não é a nossa pátria, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, mas o lugar pelo qual o Senhor nos formou, nos fez e foi preparar lugar, é esse lugar, um que nós estaremos com Ele para todo e sempre, que seremos ministrados pela presença dEle, que andaremos em ruas de ouro, porque isso aí perde o seu valor, e aquilo que para a gente hoje é muito importante, lá não serve para nada além da gente pisar em cima, porque o nosso tesouro é Jesus Cristo, e somente Ele. Somente Ele. E diante dessa ausência, nós somos chamados a amar o que Deus ama e a odiar o que Ele odeia. Hã? Sim. Nós somos chamados a amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Salmo 45:7, na parte A do versículo, vai dizer: amas a justiça e odeias a iniquidade. Provérbios 8:13 diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Você odeia também? Amós 5:15, a parte A do versículo diz: odeiem o mal e amem o bem. Meus amados, nós precisamos nos ocupar em praticarmos a justiça dele, em olhar também para os menos favorecidos, como ele mesmo nos ensina lá em Mateus 25, quando vai dizer: tive fome, tive sede, eu era forasteiro, estava nu, enfermo, preso. E para um grupo de pessoas ele vai dizer: e você correspondeu. Para um outro grupo de pessoas ele vai dizer: e você não correspondeu. E a gente tem que entender que Jesus se oculta no próximo. E diante desse próximo menos favorecido, nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos praticar a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Porque se for a justiça dos homens, a gente vai olhar para o nosso país e vai falar assim: não, é o Brasil que tem que fazer, é o presidente que tem que fazer, é o governo que tem que fazer. Meu amado, é eu e você que precisamos fazer. Nós somos a igreja de Jesus Cristo e nós precisamos olhar para os menos favorecidos. É necessário, nesse tempo de espera também, amar com amor sacrificial. Com amor sacrificial. Não é amar: ah, eu faço do meu jeito, ah, eu faço assim que dá, no tempo que eu tenho. Ah, eu até estendo a mão, mas não está merecendo tanto. Olha o que diz 1 João 3,16. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amor sacrificial. Amor sacrificial. É preciso perdoar, meu amado. É preciso perdoar também. Como nós temos dificuldade de perdoar. Tem alguns que nem se perdoam. Nem se perdoam. Quanto mais perdoar os outros. Mas olha o que diz Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. É necessário agir assim. Como nós somos impiedosos. Como as pessoas têm que implorar pelo nosso amor. Como nós temos uma facilidade de cancelar as pessoas. Como a gente desiste tão fácil do ser humano. Se você está esperando o Senhor voltar, é necessário perdoar sem limites. E é preciso também crescermos até alcançarmos o estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como nos diz Efésios 4:13. E é agindo assim que estaremos nos portando de maneira adequada nessa breve espera. Se a gente não estiver agindo assim, a gente está fazendo igual aquelas parábolas daqueles que estão deixando tudo para a última hora. Ah, não, vai dar tempo de se arrepender. Vai dar tempo de: não, depois eu faço. Não, depois eu amo. Não, depois eu perdoo. Não, depois eu falo. É agora. É urgente. Não perca de vista, o Rei Eterno está voltando. Ele está voltando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim: porque dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Meu amado, essa é a verdade da palavra de Deus. E é muito interessante que esse texto, ele vai encerrar esse texto de Tessalonicenses dizendo para a gente consolar uns aos outros com essas palavras. Mas como que a gente tem dificuldade de usar essas palavras? Alguém chega para poder compartilhar uma luta com a gente e a gente, não, Deus vai preparar, Deus vai providenciar, não, Deus vai curar, não, Deus vai abrir a porta, não, o Senhor vai mudar tudo, não tenha fé, o Senhor vai mudar tudo. E não é essa palavra, não é essa palavra. Imagina lá os apóstolos tentando consolar um ao outro com isso. Ó, Deus vai mudar. Morreu. Ô Estevão, fica firme aí, Estevão. Ó, Deus vai transformar a sua história. Fica tranquilo, Deus está Deus vendo você aí. Ele vai mudar. Morreu apedrejado. Gente, nós precisamos consolar uns aos outros com essa verdade. A verdade que nós temos é que o céu é garantido. Ou a gente pode dizer sim diante da enfermidade, ó, Deus pode curar, e Ele vai curar, não sei se aqui ou lá, mas que Ele vai curar, Ele vai curar. Ó, Deus pode transformar, mas eu não sei se Ele vai transformar, mas persevere, porque lá está garantido. Lá está garantido, e é isso que a gente tem que consolar uns aos outros, é com essa verdade, é com a ressurreição, é com a vida eterna. E por que será que a gente fala tão pouco sobre a vida eterna? Por que será que a gente fala tão pouco? Tem muito cristão olhando para cima, para o céu, para as nuvens, totalmente alienados, e sem tomar uma atitude séria de evangelização e de discipulado. Está olhando para cima lá igual aquele salmo, eu olho para o céu, olho para cima, de onde que vai vir o meu socorro? E está olhando. E a gente tem que entender que a missão é aqui e agora. E tudo que a gente precisa para executar, Deus já nos deu. Nós precisamos tomar consciência de que nós precisamos ser testemunhas, anunciadores das boas novas de salvação, pessoas que ensinam a outros como amam, como servem, como se portam no tempo presente. É preciso arregaçar as mangas e assumirmos a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Evangelizar na fé, na esperança e no amor diante de todos, sem acepção de pessoas, como nos ensina Tiago, porque a dignidade humana, ela precisa ser respeitada. Deus ama até o mais miserável pecador, porque Ele nos amou, e esses somos nós. O que que nós temos de diferente das pessoas aí fora? Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, todos nós estaríamos perdidos, totalmente perdidos. E tendo Jesus nos dado o seu melhor, porque Ele deu a sua própria vida, Deus nos deu o seu Filho, Jesus nos deu a sua vida, eu e você, nós somos convidados a também darmos o nosso melhor, como habitação do Espírito Santo que somos, como integrantes do corpo de Cristo, porque é aí que se concentra a nossa identidade. Nós nos conhecemos nele. Sem ele, muitas pessoas estão aí, filosofando, fazendo perguntas sem encontrar respostas. Ah, para que eu existo? Qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito? Puxa vida, para que eu vim para esse mundo? E tem muita gente aí, desse jeito. Mas a gente tem que entender que a nossa identidade está nele. Nós encontramos nele a razão da nossa existência, porque dele nós saímos e para ele nós voltaremos. Deus, ele tem preparado um futuro glorioso para os seus. E sabe, lá não vai ter mais morte. Lá não vai ter mais luto. Lá não vai ter mais choro. Lá não vai ter mais tristeza. Porque as antigas coisas haverão passado. Deus há de curar todo o estrago que o pecado causou. A morte é por conta do pecado. Sabe todos aqueles que você já despediu? Sabe todos aqueles que morreram em Cristo Jesus? Lá nos encontraremos novamente. E assim, tão certo quanto é o amor de Deus que nos envia o seu filho, é o seu retorno para nos levar para junto dele, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aquele que teve como uma primeira cama uma manjedoura e uma estribaria, pois bem, ele mesmo, Jesus Cristo, é o caminho que nos leva a Deus, a verdade que salva a cada um dos seus e a vida para toda a eternidade. O Rei está voltando. Aguardemos posicionados na missão. E é para isso que a gente precisa falar aquela frase tão conhecida e que a gente diz sempre na celebração da ceia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto? Arrume a casa. O Rei Eterno está voltando.